O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional de Alfredo Valadão.
O drama venezuelano está pouco a pouco cuspindo os países da América do Sul. O futuro da ditadura bolivariana e do movimento de oposição está cada vez mais nas mãos das grandes potências fora do continente, os Estados Unidos, a Rússia e até a China. Os vizinhos regionais parecem torcidas de arquibancada, aplaudindo ou xingando os protagonistas. A tradição diplomática dos estados da região, com altos e baixos, foi sempre a de tentar evitar qualquer ingerência externa na América do Sul. A ideia central é que roupa suja se lava em casa, respeitando as soberanias nacionais e promovendo saídas negociadas. Aliás, tanto os governos que apoiam o opositor Juan Guaidó, uma vasta maioria, quanto os poucos que continuam fiéis a Nicolás Maduro, já se pronunciaram contra uma intervenção militar e a favor de uma solução democrática pela negociação. Mas como passar da retórica principista para os resultados concretos? Isso também vale para a União Europeia, cuja maioria dos membros já reconheceu Guaidó, que também quer intermediar uma saída sem violência. Tudo muito certo. Nada pior do que uma situação caótica e sangrenta na Venezuela, com repercussões muito negativas e imediatas para a vizinhança. Só que o espaço para negociar está sumindo. O único objetivo do pequeno grupo de dirigentes bolivarianos é manter-se no poder a qualquer custo. Maduro fala em negociações e pede ajuda de intermediários como México ou Uruguai, mas a ideia é protelar qualquer decisão para tentar cansar e estancar a dinâmica da oposição. E mesmo se tiver de aceitar um novo processo eleitoral para tentar escapar das sanções internacionais, só se puder controlar tudo graças ao comando total da máquina administrativa e jurídica e sem deixar nenhum espaço às forças opositoras. Uma oposição constantemente ameaçada pela repressão física. A queda de braço interna é profundamente desigual. A pequena elite bolivariana, civil e militar, com a ajuda dos serviços de inteligência cubanos, ainda comanda todos os instrumentos de força: o exército, a polícia e as temíveis milícias armadas, os colectivos. Guaidó e a oposição só podem contar com as manifestações de massa e os apelos para que os militares abandonem o governo. Mas qualquer negociação só é possível com uma mistura de hard power e vontade de chegar a um compromisso. Por enquanto, o poder bolivariano possui o monopólio do poder bruto e, portanto, não está disposto a qualquer compromisso que não seja sua própria manutenção no poder. A oposição não tem outro remédio senão apelar para uma ajuda externa, uma ajuda com dentes, senão não serve para nada. Foi nessa que Washington entrou, com uma política de sanções cada vez mais duras e até ameaçando uma intervenção militar para pressionar Maduro. Mas o regime bolivariano demonstrou que não vai ceder, apesar das sanções econômicas e do desmoronamento incompetente dos serviços públicos e da produção de petróleo, e o desabastecimento alimentar e farmacêutico. Só que agora, a administração Trump decidiu pressionar diretamente Havana, o maior sustento de Maduro, sancionando o transporte marítimo de petróleo venezuelano para Cuba. Mas o apoio americano a Guaidó também abriu caminho para uma intervenção russa. Putin mandou para Caracas uma centena de militares com armamentos pesados e mais um certo número de mercenários, que vão constituir uma espécie de guarda pretoriana do regime caso o exército local acabe balançando. Portanto, a Rússia inaugura uma intervenção militar estrangeira na América do Sul, sob os mesmos pretextos que o envio de tropas para a Síria. A questão venezuelana virou confronto geopolítico global, e é muito possível que possa evoluir para uma negociação bilateral entre Moscou e Washington. Enquanto isso, uma América do Sul impotente, incapaz de oferecer um apoio sério à oposição venezuelana, fica chupando o dedo angustiada diante do pesadelo de ter de aceitar que as grandes potências decidam o futuro do maior problema estratégico regional.